Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, sábado 21 de agosto de 2021. A votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação está convosco Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu assina a produção. De novo, votos de um bom sábado para todos. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e nos 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti e a Capital FM. Escutamos também com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. A rádio Sitchanou, que é Leste FM, são as nossas parceiras na cidade de Gabu, na cidade de Buba. Estamos em FM com a rádio Papagaio, na cidade de Canchunga e a rádio Berolando. Estamos também em São Domingos com a rádio comunitária de Casumai. E em Catiô estamos em FM com a rádio educativa. Não esqueça, pode também ouvir-nos preferir em direto na internet em voaportugues.com. No espaço da Janela de Angola, na nossa primeira meia hora, vamos falar aqui das acusações que são trocadas entre o MPLA e os membros da Frente Patriótica para a Alternância em Angola. Na segunda meia hora, vamos aqui falar do super julgamento que começa em Moçambique na segunda-feira sobre os 2 bilhões de dólares das dívidas ocultas. E depois vamos saber como a Guiné-Bissau pode melhorar, ou melhor, aproveitar, por assim dizer, a castanha de caju. Mas antes, vamos às notícias neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Sou mais Miguel e apresento as notícias. O presidente Joe Biden reiterou na sexta-feira que os Estados Unidos vão ficar no Afeganistão até que todos os cidadãos americanos que desejam sair e afegãos que arriscaram suas vidas trabalhando para os Estados Unidos durante o conflito sejam evacuados. O presidente disse que os Estados Unidos evacuaram 5.700 pessoas do aeroporto internacional de Hamid Karzai em Cabul na quinta-feira e 13.000 desde 14 de agosto, o sábado antes do Talibã entrar em Cabul. Ele disse que um total de 18.000 pessoas foram evacuadas desde o final de julho. Juízes moçambicanos dizem que o ideal seria a inclusão de Manuel Chang, tido como peça-chave no caso das dívidas ocultas, no grupo de réus, cujo julgamento começa na próxima segunda-feira em Maputo, mas consideram que a sua ausência não impede o tribunal de fazer justiça. O antigo ministro moçambicano das Finanças encontra-se detido na África do Sul a pedido da justiça americana e há quem duvida do interesse do Estado moçambicano em que ele seja extraditado para estar presente no julgamento das dívidas ocultas em Moçambique. O jurista José Machikame entende que os argumentos apresentados pela Procuradoria-Geral da República a favor da extradição de Manuel Chang para Moçambique fazem sentido porque ele é moçambicano e grande parte dos crimes aconteceram neste país. Contudo, organizações da sociedade civil, de que faz parte o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, dirigido por Adriano Novunga, dizem que não querem que Manuel Chang seja extraditado para Moçambique. Nós queremos que Manuel Chang vá aos Estados Unidos, ele vai encontrar justiça lá, disse Adriano Novunga. Os jihadistas, por trás de uma onda de ataques na vasta região de Tillaber, no Níger, operam livremente, apesar do controlo rígido, disse um grupo de parlamentares locais na sexta-feira. Para combater ataques crescentes, o Níger declarou um estado de emergência, proibiu o movimento de motorizadas, regulou a venda de combustível e encerrou mercados suspeitos de alimentar grupos armados, disseram os parlamentares. Apesar disso, dizem eles, os ataques e bombardeamentos direcionados continuam, acrescentando que há ameaças muito fortes a várias aldeias, onde terroristas de todos os tipos circulam livremente dia e noite sem serem incomodados. Em um mês, 98 civis e 19 polícias foram mortos em apenas 3 distritos da região, disseram. Os deputados pediram ao governo mais militares, em particular os da Força Aérea, para travar os ataques. Os atacantes agora operam até em camelos e bicicletas e depois desaparecem muito rapidamente para a selvagem. Revelaram os parlamentares, acrescentando que, graças aos seus cúmplices locais, eles estão bem informados sobre o movimento dos militares. E por último, neste bloco de notícias, o Vaticano vai punir o ex-arcebispo de Wrocław, na Polónia, na sequência de uma investigação sobre a sua negligência em relação a alegações de abuso sexual. Marian Golubiczyk, está proibido de participar de cerimónias públicas, religiosas e seculares, diz o Vaticano neste sábado, segundo a agência de notícias Reuters. Ele deverá ainda pagar o valor adequado a um fundo que ajuda as vítimas de abuso e viver num espírito de penitência e oração. O Vaticano diz que conduziu uma investigação sobre a falha do religioso em dar credibilidade suficiente a alegações de abuso sexual entre 1996 e 2013.
Analistas em Luanda desdramatizam a troca de acusações entre o partido no poder, o MPLA, e os integrantes da Frente Patriótica para a Alternância em Angola. Para falar sobre o assunto, o analista político Agostinho Sicato, o jurista Manuel Pinheiro e Sérgio Calundungo, coordenador do Observatório Político e Social.
A situação política em Angola continua marcada por vários acontecimentos que polarizam as atenções dos mais atentos, com destaque para os atores políticos na oposição, que apontam o atual regime como estando a viver um verdadeiro pânico e, por isso, procura a todo custo criar fissuras nos outros partidos. Segundo analistas, a criação do projeto político Frente Patriótica para a Alternância, que junto o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, o líder do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, e a Belchi Vucovuco, tem causado algum incómodo nas hostes do partido no poder, como ficou demonstrado no último comunicado do secretariado do Biro Político do MPLA, que deixou muitos angolanos preocupados com esta postura, que se mostra claramente em sentido contrário em relação às dinâmicas da competição política. Várias entidades coletivas e singulares têm emitido o seu ponto de vista através das redes sociais para deplorar o que apelidaram de sentimento de pavor que invade o partido no poder. Políticos como Marcolino Moco, antigo primeiro-ministro de Angola e antigo secretário-geral do MPLA, escreveu, e nós citamos, "Não há como não me alegrar que os três homens do pódio tenham deixado clara a ideia de montagem de um mecanismo transicional que sempre nos fez falta, ao qual deixaram a possibilidade de se juntar a outros homens e mulheres." Outros comentários vão mais longe e são de opinião que, face à emergência da Frente Patriótica para a Alternância, o MPLA tem-se mostrado instável e com algum desespero de proporções industriais, porquanto está ciente que a união da oposição patriótica representa um sério obstáculo à sua permanência no poder. Sérgio Calundungo, coordenador do Observatório Político e Social, entende que as intervenções da Frente Patriótica para a Alternância sobre a situação interna do país não têm nada de diferente sobre os factos que sempre são reiterados pelos partidos políticos na oposição, que resulta de uma constatação.
Eles fazem a constatação daquilo que eles pensam que é a realidade do país. O que eu estou aqui a enfatizar é, historicamente, ou já há algum tempo esta parte, esta constatação não é necessariamente nova da parte deles, não? Ou seja, estas, quer a UNITA, quer o projeto para já, quer o próprio Bloco Democrático, das várias vezes que interviram para, ou deram a conhecer à sociedade a análise que eles fazem do país, não, o seu conteúdo não é muito diferente do que eles disseram agora, é nesse sentido.
E como é que olha para as reações da própria sociedade com o surgimento deste projeto político?
Bom, a nossa sociedade também não é homogénea, né? É bastante heterogénea. Mas eu creio que se calhar há aqui três tipos de reações que podem ter algum destaque, né? A primeira, há pessoas que reagiram com alguma surpresa. Lembra-se que durante muito tempo havia o mito de que era impossível que formações de, ou que organizações políticas, sobretudo as que estavam na oposição, unirem, tornarem-se uma frente única. Então ficaram surpreendidas com o facto de que, ao que tudo indica, sim, que afinal é possível e eles vão poder fazer isso. Há pessoas que se calhar reagiram com alguma fase. Satisfação, porque também há uma parte da sociedade, havia o discurso no sentido que era importante que houvesse um pouco mais de unidade, de unidade da parte dos atores da vida política, né? Sobretudo os que estão na oposição, né? Eles enfrentam um adversário extremamente grande. E quando eu falo grande, digo que tem muito mais meios à sua disposição, uma grande implementação em todo o território nacional, uma presença muito grande na sociedade e também nas estruturas até do Estado, e que, para fazer face a toda esta hegemonia do MPLA, era importante que houvesse uma certa unidade, né? E, portanto, há pessoas que reagiram nesse sentido. Há outros que continuam céticos, né? Céticos porque o histórico de Angola, de junção de diferentes atores políticos numa só força, não é muito bom, né? Então há pessoas que estão com alguma excitação, com algum ceticismo, né? No sentido de, bom, isto é, vai até quando, né?
Para Sérgio Calandungo, a subida de tom do discurso entre o partido no poder e a oposição devia ser substituído com soluções credíveis sobre a situação social e económica das populações.
Bom, eu sou daquelas pessoas que acho que talvez esse comunicado não fizesse muito sentido, né? Eu acredito que nós não precisamos que a luz do outro seja fraca, que é para podermos iluminar, né? A nossa, né? Eu entendo que sim, faz parte do jogo político, provavelmente também não. O MPLA poderá. Não foi um pouco que demonstra manifestar alguma preocupação, porque uma coisa é enfrentar adversários políticos em separado e agora aqui uma força única, dizer que neste grupo estão somente, pelo menos, partidos e pessoas ligadas à vida política de alguma referência nacional. Então, o comunicado do MPLA, confesso que pode se justificar nesse sentido, mas não sei se acrescenta mais do mesmo, né? A habitual subida de tom nessas alturas das eleições, eu entendo que quer os partidos unidos nesta frente, quer o MPLA, ou eu esperaria que nesta altura comecem a tentar expor à sociedade aquilo que eles vão fazer para resolver o problema da pobreza, o problema de acesso de melhoria das condições de saúde, o problema de segurança alimentar, ou seja, mais isso do que a quesilha habitual entre si, né? A desqualificação do seu oponente e por aí fora.
Acha que, portanto, com esta perspectiva de abordagem e de conteúdo que o próprio Partido no Poder tem estado a assumir nos últimos tempos, pode beliscar um pouco a tranquilidade das populações do ponto de vista daquilo que é a estabilidade que se pretende em função do próprio período pré-eleitoral?
Eu não sei se isso belisca ou não a tranquilidade das populações, mas sim que, e com alguma preocupação, a subida de tom do discurso político, eu acredito que em nada contribui para a paz e para a reconciliação que todos nós tínhamos. E isto não é só um problema do comunicado do MPLA, eu acho que as partes envolvidas na atividade política em Angola, tendencialmente, nesta altura do ano, em contextos pré-eleitorais, sobem o tom. Né? Eu espero que chegará um dia em que a sociedade vai exigir muito mais do que isto. Né? Não é importante dizer quão mal são os nossos adversários. É importante dizer o que é que nós temos capacidade de fazer melhor que eles. E espero que um dia a nossa política venha a evoluir para aí. Né? Nesta altura, eu gostaria de que o debate fosse à volta disto.
A subida do tom do discurso entre os principais contendores da política nacional faz parte do jogo democrático e, sobretudo, em período pré-eleitoral, na perspectiva do analista político Agostinho Cicato. Entretanto, o especialista não concorda com a desfiguração da linguagem nesta altura.
Num período como este, a mensagem sempre é uma mensagem de paz, uma mensagem de harmonia, uma mensagem de unidade na diversidade. Portanto, podem dirigir, podem terem opiniões diferentes, do ponto de vista de ideias, ou seja, ver a Angola de modo diferente, os partidos políticos ver a Angola de modo diferente, mas, ao final, ao cabo, todos têm o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento do país e o bem-estar dos angolanos. Portanto, seu objetivo é este, para todos os partidos políticos, nessa altura, para o alcance de poder, é necessário também comedir na própria linguagem, tanto os partidos na oposição como os partidos, o partido relação ao comunicado do MPLA, pode transparecer exatamente isso, mas foi uma demonstração que o MPLA fez, que afinal reconhece a Frente Patriótica. Portanto, é uma. Parece-me ser o primeiro pronunciamento oficial direcionado à Frente Patriótica. Portanto, mostra claramente que a Frente Patriótica é uma ameaça. De facto, é uma ameaça se olharmos para a qualidade daqueles que a compõem. Portanto, isto também não deve preocupar os cidadãos, deve preocupar, e fundamentalmente, os próprios partidos políticos, no caso, que têm de fazer e afinar todas as estratégias para ou manter perto no poder, no caso de quem já está no poder, no caso o MPLA, ou então alcançar o poder, no caso dos partidos políticos na oposição.
Mas o que preocupa, Dr. Agostinho Cicato, é a narrativa que surge e as reações à volta desta proposta política ou deste projeto político, e que há uma deliberada tendência de se pretender fragilizá-los ou enfraquecê-los à partida, e com afirmações segundo as quais este é um projeto que não tem pernas para andar.
Pronto, na verdade todas as especulações vão continuar a partir da altura em que o projeto ainda como tal não nasceu. Portanto, é uma ideia, não é? Não está ainda bem consolidado.
Mas pelo menos ficou a promessa de que até o final deste mês haverá indicação da liderança deste projeto político.
Sim, a partir da altura em que se desenhar o tipo de projeto, aí sim, todas essas ideias contrárias podem diminuir ou aumentar. Mas é perfeitamente normal. Quando nos surge algo novo, há sempre as vozes contras e pró. E as organizações, as instituições ou os grupos, quando surgem, não podem ter também receio dos que opinam contrário. Haverá sempre uma opinião contrária. Portanto, era expectável que houvesse uma opinião contrária à Frente Patriótica. Assim como é expectável que haja opinião contrária a quem ganhou as eleições. Portanto, há sempre uma opinião contrária.
Vários cenários são apontados para as próximas semanas em relação ao desenho que será feito com a indicação da liderança da Frente Patriótica para a Alternância. Agostinho Cicato aponta algumas perspectivas.
Bom, eu sou daquelas pessoas que acho que talvez este comunicado não fizesse muito sentido, né? Eu acredito que nós não precisamos que a luz do outro seja fraca, que é para podermos iluminar, né, a nossa, né? Eu entendo que sim, faz parte do jogo político, provavelmente também não. O MPLA poderá. Não foi um pouco que demonstra manifestar alguma preocupação, uma coisa é enfrentar adversários políticos em separado e agora aqui uma força única, dizer que neste grupo estão somente, pelo menos, partidos e pessoas ligadas à vida política de alguma referência nacional. Então, o comunicado do MPLA, confesso que pode se justificar nesse sentido, mas não sei se acrescenta mais do mesmo, né? A habitual subida de tom nessas alturas das eleições, eu entendo que quer os partidos unidos nesta frente, quer o MPLA, ou eu esperaria que nesta altura comecem a tentar expor à sociedade aquilo que eles vão fazer para resolver o problema da pobreza, o problema de acesso de melhoria das condições de saúde, o problema de segurança alimentar, ou seja, mais isso do que a quesilha habitual entre si, né? A desqualificação do seu oponente e por aí fora.
Acho que, portanto, com esta perspectiva de abordagem e de conteúdo que o próprio Partido no Poder tem estado a assumir nos últimos tempos, pode beliscar um pouco a tranquilidade das populações do ponto de vista daquilo que é a estabilidade que se pretende em função do próprio período pré-eleitoral?
Eu não sei se isso belisca ou não a tranquilidade das populações, mas sim que, e com alguma preocupação, a subida de tom do discurso político, eu acredito que em nada contribui para a paz e para a reconciliação que todos nós tínhamos. E isto não é só um problema do comunicado do MPLA. Eu acho que as partes envolvidas na atividade política em Angola, tendencialmente, nesta altura do ano, em contextos pré-eleitorais, sobem o tom. Né? Eu espero que chegará um dia em que a sociedade vai exigir muito mais do que isto. Né? Não é importante dizer quão mal são os nossos adversários. É importante dizer o que é que nós temos capacidade de fazer melhor que eles. E espero que um dia a nossa política venha a evoluir para aí. Né? Nesta altura, eu gostaria de que o debate fosse à volta disto.
Para o jurista Manuel Pinheiro, nos círculos académicos e políticos, o surgimento da Frente Patriótica para a Alternância tem levantado algumas preocupações, sobretudo do ponto de vista do seu enquadramento legal no contexto do sistema político do país.
A questão está clara, é que o presidente, quem assume a presidência da UNITA é que é a priori o cabeça de lista. Não há possibilidade. Portanto, isto vai implicar, quanto muito, a alteração dos próprios estatutos da UNITA, pelo menos. Portanto, daí é que para nós resulta um pouco difícil antever o futuro deste ideal, da concretização desse ideal, porque passaria por incorporação. Um outro fator importante a avaliar é que se o PT se incorporar na lista da lista da UNITA, isso pressupõe que o PT não há de concorrer com sua própria candidatura nem com seu próprio programa. Tanto, e o PT já é um partido que, desde o seu surgimento, nunca concorreu individualmente. Isso pode também perigar a sua existência como força política no cenário político nacional.
Muito bem. Um outro aspecto, Dr. Manuel Pinheiro. Como é que olha para a reação do secretariado do Biro Político em função da declaração desta Frente Patriótica para a Alternância?
Bom, a reação do Biro Político do Comitê Central do MPLA ao abrigo do seu comunicado, a leitura que faço dele é que, dentro do contraditório e do pluralismo existente em Angola, é perfeitamente normal. E o que o comunicado do Buró Político do Comitê Central do MPLA vem a expor são mais ou menos as fragilidades desta organização ou deste ideal. Portanto, também vê-se aí que há alguma dificuldade de compreender o que é isto da Frente Patriótica Unida. Portanto, a Frente Patriótica não tem natureza jurídica, não é uma organização que existe, pressupõe ser um ideal, mas também um ideal de difícil concretização. Daí que o Buró Político do MPLA, no seu comunicado, elenca todo um conjunto de insuficiências das pessoas ligadas à liderança que corporizam este ideal.
Manuel Pinheiro foi também questionado sobre as interferências que o Partido no Poder tem feito junto dos órgãos judiciais. Em causa está o famigerado caso de Alberto Costa Júnior.
E uma das preocupações, quanto a mim, é mesmo sobre a natureza jurídica desta hipotética organização. E a conclusão que cheguei é que a Frente Unida, ou a Frente Patriótica Unida para a Alternância, não é uma organização, não tem natureza jurídica. Portanto, ela não é um conceptor, ela não é um conceptor nem é um nascitor. Na verdade, eu acho que, pronto, este é um assunto que está a correr, já não é novidade nenhuma de que existe um processo, mas processo esse que ainda não se conhece o seu desfecho. Mas para a narrativa política, parece-me que pode-se usar esse argumento dentro da narrativa política, parece-me ser razoável. Agora, quem não pode usar este argumento são, digamos assim, os juristas, que não podem usar esse argumento, essencialmente os advogados, uma vez que estão impedidos de comentar processos em curso no fórum judicial do ponto de vista ético. Agora, para efeito do debate político, parece-me que é próprio para influenciar também a opinião pública daquela que pende do lado do partido governante.
Isso não pode também influenciar uma hipotética decisão do próprio Tribunal Constitucional?
Bom, isso...
Não é perigoso?
Como pode calcular, os juízes, para decidirem um determinado processo, baseiam a sua decisão em fundamentos jurídicos, constitucionais. E me parece ser muito insuficiente que um argumento desta natureza possa influenciar a decisão que venha a ser, digamos assim, proferida num processo judicial. Mas ainda assim é uma opinião. Vamos aguardar aquilo que vai resultar da decisão do venerando Tribunal Constitucional.
Manuel Pinheiro, Agostinho Sicato e Sérgio Calundungo foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Estamos para chamar a atenção para o número do WhatsApp da Voz da América, pelo qual podem receber as nossas notícias e comunicar connosco. O número é +1 202 251 9466. Envie-nos o seu nome e a província ou o país de onde nos fala e nós iremos adicioná-lo à nossa lista. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, a situação económica e social naquele país, já sabem, como sempre aos domingos, a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos conversar aqui com um dos nossos amigos internautas. Isto é o que vos vamos oferecer amanhã, domingo, em mais uma emissão de Vespertina, em português, da Voz da América. Entretanto, gostaríamos de chamar a atenção que podem ler e ver os nossos artigos na internet em voaportugues.com. De segunda a sexta também tem as manchetes africanas e as manchetes do mundo. São 60 segundos de imagens de África e imagens do mundo. E não se esqueçam também que a Voz da América está nas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Voz da América a transmitir desde Washington neste sábado, 21 de agosto de 2021. Esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 21 de agosto de 2021. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu está na produção. A votos de um bom sábado na nossa companhia. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e nos 17.655. Estamos em onda média nos 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em FM, em Maputo com a ZFM, em Nampula com a Rádio Encontra, em Quelimane é Nova Rádio Paz. Estamos em FM também na Guiné-Bissau, na cidade de Catioco, Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos em Cachungo, com a Rádio Berolante. Na cidade de Buba, ouvem-nos em FM com a Rádio Papagaio. Na cidade de Gabu, a Voz da América pode ser escutada em FM através da Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Bafatá, estamos em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. E na capital Bissau, podem ouvir a Voz da América em FM com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos ter aqui uma reportagem sobre o mega julgamento que começa segunda-feira em Moçambique, é das chamadas dívidas ocultas. E depois vamos falar da temporada, da castanha de caju e também saber como a Guiné-Bissau pode melhor usar a sua castanha de caju, sendo o 10º maior produtor da castanha de caju. Mas agora as notícias.
Obrigado, Ana Guedes. Sou mais Miguel e apresento as notícias. O presidente Joe Biden reiterou na sexta-feira que os Estados Unidos vão ficar no Afeganistão até que todos os cidadãos americanos que desejam sair e afegãos que arriscaram suas vidas trabalhando para os Estados Unidos durante o conflito sejam evacuados. O presidente disse que os Estados Unidos evacuaram 5.700 pessoas do aeroporto internacional de Hamid Karzai em Cabul na quinta-feira e 13.000 desde 14 de agosto, o sábado antes do Talibã entrar em Cabul. Ele disse que um total de 18.000 pessoas foram evacuadas desde o final de julho. Juízes moçambicanos dizem que o ideal seria a inclusão de Manuel Chang, tido como peça-chave no caso das dívidas ocultas, no grupo de réus, cujo julgamento começa na próxima segunda-feira em Maputo, mas consideram que a sua ausência não impede o tribunal de fazer justiça. O antigo ministro moçambicano das Finanças encontra-se detido na África do Sul a pedido da justiça americana e há quem duvida do interesse do Estado moçambicano em que ele seja extraditado para estar presente no julgamento das dívidas ocultas em Moçambique. O jurista José Machikame entende que os argumentos apresentados pela Procuradoria-Geral da República a favor da extradição de Manuel Chang para Moçambique fazem sentido porque ele é moçambicano e grande parte dos crimes aconteceram neste país. Contudo, organizações da sociedade civil, de que faz parte o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, dirigido por Adriano Novunga, dizem que não querem que Manuel Chang seja extraditado para Moçambique. Nós queremos que Manuel Chang vá aos Estados Unidos, ele vai encontrar justiça lá, disse Adriano Novunga. Os jihadistas por trás de uma onda de ataques na vasta região de Tillaber, no Níger, operam livremente, apesar do controlo rígido, disse um grupo de parlamentares locais na sexta-feira. Para combater ataques crescentes, o Níger declarou um estado de emergência, proibiu o movimento de motorizadas, regulou a venda de combustível e encerrou mercados suspeitos de alimentar grupos armados, disseram os parlamentares. Apesar disso, dizem eles, os ataques e bombardeamentos direcionados continuam, acrescentando que há ameaças muito fortes a várias aldeias, onde terroristas de todos os tipos circulam livremente dia e noite sem serem incomodados. Em um mês, 98 civis e 19 polícias foram mortos em apenas 3 distritos da região, disseram. Os deputados pediram ao governo mais militares, em particular os da Força Aérea, para travar os ataques. Os atacantes agora operam até em camelos e bicicletas e depois desaparecem muito rapidamente para a selvagem. Revelaram os parlamentares, acrescentando que, graças aos seus cúmplices locais, eles estão bem informados sobre o movimento dos militares. E por último, neste bloco de notícias, o Vaticano vai punir o ex-arcebispo de Wrocław, na Polónia, na sequência de uma investigação sobre a sua negligência em relação a alegações de abuso sexual. Marian Golubiski, está proibido de participar de cerimónias públicas, religiosas e seculares, disse o Vaticano neste sábado, segundo a agência de notícias Reuters. Ele deverá ainda pagar o valor adequado a um fundo que ajuda vítimas de abuso e viver num espírito de penitência e oração. O Vaticano diz que conduziu uma investigação sobre a falha do religioso em dar credibilidade suficiente a alegações de abuso sexual entre 1996 e 2013.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar sobre a situação social e económica naquele país. Teremos depois a conversa de saúde com a doutora Graça Matinha e, para além desta conversa, a conversa com um dos nossos amigos internautas que, semanalmente, a Daniela Steschi nos traz aqui. Esperamos assim que voltem a estar connosco amanhã, domingo.
Segunda-feira começa o mega julgamento dos 2 bilhões de dólares em empréstimos secretos contraídos em nome de Moçambique para fins que não se concretizaram. Há centenas de pessoas envolvidas, entre elas 19 acusados. O William Mapote fala-nos das expectativas dos moçambicanos sobre este julgamento.
Durante pelo menos 45 dias, o recinto da cadeia mais protegida do país, mais conhecida por BO na província de Maputo, vai ser o palco do julgamento mais aguardado dos últimos anos. Em causa está um processo que tem como motivo cerca de 2 mil milhões de dólares de empréstimos contratados em bancos europeus com aval do Estado, com contornos que começam com a falta de transparência e violação dos procedimentos legais. Segundo a argumentação para o que acabou sendo um calote, o valor devia ser usado para financiamento de empresas de segurança costeira e pesca do atum, mas o valor acabou diluído em esquemas que envolvem pagamento de subornos, comissões e outras situações mal esclarecidas, segundo constatou um relatório da Auditoria Internacional, realizada pela Kroll, uma empresa de consultoria de riscos, a pedido da Procuradoria-Geral da República. No Banco dos Reus estão arroladas 19 pessoas, que vão desde alegados lobistas como Teófilo Nhangumel e Bruno Tandan, o antigo diretor da Secreta Nacional, Gregório Leão, personalidades com conexões políticas como Ndambi Guebuza, filho do antigo presidente da República, Armando Guebuza, Inês Moyan e Renato Matose, antiga secretária e assessor, respectivamente.
Uma vez por todas, este caso das dívidas ocultas...
Venâncio Mondlane é economista e parlamentar que desde a primeira hora bateu-se pelo esclarecimento do calote. Olha para a fase que vai iniciar com expectativa, mas diz que para além de Manuel Chang, antigo ministro das Finanças, ausente e considerado rosto do crime, há mais figuras-chave que faltam no xadrez dos que estarão no banco dos réus.
Há outros tentáculos que eu penso que devem ser esclarecidos. Um dos tentáculos tem que ser esclarecido e penso que nem devia estar arrolado como declarante, mas devia estar arrolado como ré. Um dos processos que não se compreende é a Isaltina Lucas, que foi diretora nacional do Tesouro. É uma peça-chave que existe matéria indiciária do seu envolvimento criminoso nesta matéria, porque ela neste momento devia ser arrolada como ré. Os administradores do Banco de Moçambique, está comprovado de que houve matéria dolosa do Banco de Moçambique nessa matéria.
Para além dos 19 arguídos, foram chamadas dezenas de personalidades, na sua maioria políticos ligados ao partido Frelimo, com destaque para Armando Guebuza, que durante a contratação das chamadas dívidas ocultas, era o chefe de Estado, que vão ajudar a esclarecer os contornos do caso. Também aqui há, segundo Mondlane, quem devia estar, mas que não está.
O presidente da República, Filipe Jacinto Nhusse, é, neste momento, uma das peças fulcrais da contratação dessas dívidas ocultas. Portanto, ainda existe muita gente envolvida neste processo, mas que até este momento não foi arrolada.
O julgamento será dirigido pelo juiz Efigênio Batista, um magistrado com pouco mais de 40 anos de idade, que terá a missão de trazer à justiça, num caso com contornos políticos, sociais e económicos, que levou o Estado a acumular uma dívida considerada insustentável e cujos contornos levaram a comunidade internacional a suspender o financiamento do orçamento de Estado. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Guiné-Bissau figura entre os 10 maiores produtores de castanha de caju no mundo, exportando cerca de 200 mil toneladas por ano, sendo assim o maior recurso a contribuir para a economia guineense. Há quem defenda que poderia tirar ainda mais proveito se a castanha fosse transformada no país antes de ser exportada. Um trabalho de reportagem do Lassana Kassamá.
A Guiné-Bissau figura entre 10 maiores produtores da castanha de caju no mundo. O país apresenta-se com cerca de 200 mil toneladas de exportação por ano. Assim, a castanha de caju assumiu-se como sendo o maior produto estratégico para a economia do país, contribuindo expressivamente com cerca de 90% para o orçamento geral do Estado. Estamos a falar de exportação bruta, mas especialistas defendem que a Guiné-Bissau poderia ainda mais capitalizar a sua economia nacional com o setor de caju, isto é, se houvesse a transformação e valorização local da castanha antes de ser exportada. Este é o tema da nossa agenda africana. Para a emissão de hoje, convidamos Mida Nassambu, economista e antigo funcionário do Banco Mundial, Jaime Borges, presidente da Associação Nacional dos Agricultores da Guiné, e o produtor e empresário António Silva Monteiro, Tutu Silva, do setor de transformação local da castanha de caju na Guiné-Bissau. Os agricultores, enquanto motor da dinâmica da produção da castanha de caju, figuram na cauda de cadeia de vantagem deste produto, isto comparativamente aos exportadores e o próprio Estado, que pouco ou nada faz em termos de investimento para o setor. Um investimento que, para muitos especialistas, passaria pela transformação local e não exportação bruta. Jaime Borges, presidente da Associação Nacional dos Agricultores da Guiné, entidade que representa os camponeses e produtores da castanha de caju, não tem dúvidas que a saída para a Guiné-Bissau passa necessariamente pela industrialização do setor.
Joga um papel muito importante no desenvolvimento da economia, principalmente, no nosso caso, o desenvolvimento da economia rural. Significa que, no processo da transformação, nós temos algo muito vantajoso a ganhar, que é o valor acrescentado. Não só transformando a própria castanha dita, castanha bruta, mas também a transformação de pedúnculo, aquilo que nós chamamos o fruto de caju, seria muito mais vantajoso para nós como agricultores. O processo de transformação é um sistema que estimula o aumento da produção e produtividade, porque estimula, aumenta o ganho do produtor.
Quem já experimentou a transformação local e exportação dos produtos derivados de caju é o produtor e empresário de origem cabo-verdiana António Silva Monteiro, Tutu Silva. Além de citar as vantagens económicas, Silva Monteiro falou-nos da sua experiência na transformação da castanha de caju.
Fiz uma visita a convite dos empresários brasileiros que vieram de Guiné-Bissau. Acharam que nós devíamos transformar a castanha. Quando viram monte do bagaço do caju, perguntaram-me o que é isso, isto é que eu disse, não, é a polpa do caju transformada em estrume. O homem disse, vocês fazem isso? Então ele pegou de uma parte da polpa, começamos a fazer a polpa em omelete, bife do caju, panado do caju, pastéis de caju e tudo com a polpa. Depois do vinho, temos essa variedade, começamos a engrafar e fazer a exportação do vinho. Porque há uma diferença entre o caju pesado, chamado caju da Guiné, com a enxertia do caju do Brasil, para dar a polpa grande e a semente. A outra parte era vendida aos destiladores para transformar em aguardente.
Segundo dados disponíveis, através de fontes abertas, a castanha de caju rende ao Estado guineense cerca de 200 milhões de dólares por ano. Mas há quem defenda que com a castanha transformada, a Guiné-Bissau tende a ganhar mais. Mida Nassambu, economista e antigo funcionário do Banco Mundial, através do projeto de desenvolvimento do setor privado, sustenta a opinião.
A primeira coisa que nós podemos considerar é a própria questão da transferência de conhecimento. Ou seja, essa tecnologia da transformação, o país passará a beneficiar dela, mas também haverá toda uma componente de criação de postos de emprego. Sem contar que a nível do próprio valor acrescentado do produto. Dou um exemplo. Nós exportamos praticamente toda a nossa castanha caju por volta de 200 mil toneladas produzidas anualmente para a Ásia. E segundo estudos feitos pela Agência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento em 2008, acredita-se que quando essa mesma castanha de caju for transformada ao nível da Ásia, é vendida três vezes mais para a União Europeia e outros países. Então isto tudo constitui o que nós chamamos de manque a ganhar para os países africanos. E há uma outra relação também de 8 vezes menos, ou seja, quem processa ganha 8 vezes mais do que quem produz. Então são todos ganhos que, uma vez feita essa transformação internamente, nós não só poderemos criar emprego, como nós poderemos aumentar a própria base tributável dos impostos.
Não é que não existam unidades de transformação da castanha de caju na Guiné-Bissau, mas a maioria deixou de operar devido aos custos inerentes aos respectivos funcionamentos e face aos critérios internacionais de exportação e da concorrência no mercado externo. Contudo, algumas entidades internacionais, entre as quais o Fundo Monetário Internacional, insistem na defesa em como, citamos, o rendimento que a castanha de caju traz ao país seria maior se a metade ou toda a produção anual fosse transformada e valorizada localmente antes de qualquer exportação. Sobre este particular, o economista e antigo funcionário do Banco Mundial, Mida Nassambu, precisou.
O país deve intervir de forma profissional no setor de caju. É uma das vacas leiteiras do governo guineense. Essa intervenção da forma profissional deve começar na base do enquadramento dos agricultores para melhorar a produtividade. Porque comparativamente a outros países, o que nós temos como produtividade por metro quadrado é muito abaixo de países como a Nigéria, por exemplo. Uma segunda dimensão da intervenção passa por estruturas que coletam impostos, taxas cobradas oriundas do setor do caju no reinvestimento na transformação local. Ou seja, criar instituições do fomento que permitam que taxas coletadas, impostos coletados graças ao caju, sejam reinvestidas em unidades de transformação de acordo com as características do nosso país.
Jaime Bolsos, presidente da Associação dos Agricultores da Guiné, uma organização que nos anos 90 trabalhou com a Agência Americana de Cooperação e Desenvolvimento através do projeto TIPS, acrescenta.
Exportando a castanha bruta significa que nós estamos a exportar mão de obra para os outros países, transformando localmente em um contributo que dá acesso ao mercado de emprego para os nossos jovens.
De referir que a necessidade de a Guiné-Bissau apostar na transformação local da castanha de caju está a reunir maior consenso entre os atores intervenientes na foleira. O empresário e produtor António Silva Monteiro, Tuto Silva, afirma que os agricultores guineenses são os mais pobres do mundo devido, sobretudo, à falta de visão estratégica do Estado guineense. Tuto Silva recordou, aliás, a desgraça económica que afetou as pequenas unidades de transformação da castanha de caju que operavam no país.
Guiné tinha, salvo erro, 8 ou 7 unidades de transformação. Aliança Africana de Caju, Agribissau, BB Caju, que é do Fernando Flamengo, tem o caju crioulo, tem de onda limitada, tem a ecofruta, que é minha, depois tinha embaixo imicor, que é da senhora lá de Quilhamé de Emília, depois tem licaju, depois tem outro que é Leda Internacional, depois tem um cicaju. Eram as unidades que havia. Mas as unidades acabaram de fechar, porque o senhor jornalista, o senhor não pode comprar 1 quilo de amêndoa ou de caju a 500 franco cefá para transformar. Não é possível. Se o senhor quer transformar a castanha, o máximo que pode pagar, máximo, é 200 francos. Mas é um risco, pagando 200, para fazer a fábrica funcionar, o máximo que deve pagar é 150 francos cefá. Mas o resto onde é que vem? O Estado, o governo de Guiné-Bissau, tem que dar apoio naquilo que puder. O resto vai pedir às organizações internacionais, porque eles querem ver jovens de Guiné-Bissau a trabalhar. Porque qualquer fábrica dessa, mais pequeno que uma fábrica, mínimo que pode ter lá, trabalhar 2 turnos, é 40, 50 homens. Agora, vamos ver uma fábrica como Sicoju, como Fernando Flamengo, essa coisa. Mas não há. Porque, se pegamos, castanha custa 500, castanha bruta. O agricultor paga 150, o governo dá 100, faz 250. E faz uma proposta ao organismo internacional, dá outro 250, faz 500. Para manter a unidade, é só assim é que pode trabalhar uma fábrica. Se não for assim, estão a fechar como está a fizeram. Porque o que é que o banco quer aqui? É um banco comercial, Eu não vou ficar 8 meses à espera do meu capital. Eu vou dar uma pessoa, compra castanha, 2, 3 meses, tem a castanha no contentor, envia e recebe o seu dinheiro. Crédito aberto e revogado. Mas onde é que está o desenvolvimento do país? Não.
A transformação local da castanha de caju da Guiné-Bissau é uma estratégia única e viável para a estabilidade do setor e maior ganho para a economia nacional. Defendem os atores intervenientes no setor. Tassana Kassama, para a Voz da América.
Ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão da Voz da América, emissão vespertina de sábado, 21 de agosto de 2021. Em nome de todos os que participaram da emissão deste sábado, despeço Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu com votos, então, e que tenha um bom resto de sábado. Amanhã aqui estaremos para mais uma emissão vespertina em português da Voz da América. Será a emissão de domingo. Até lá, envio um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.